Olá pessoal, eu sou o Fábio André Gomes, advogado, consultor de empresas, especialista na área trabalhista e previdenciária, e estou aqui para falar com vocês hoje sobre um assunto que tem sido muito discutido entre profissionais de recursos humanos, entre empresários, que é a questão do trabalho híbrido, né? Bom, gente, com o avanço da vacinação, muitas empresas têm optado pelo retorno dos trabalhadores aos escritórios, mas não em tempo integral, e sim de forma híbrida, isto é, parte no escritório e parte à distância, geralmente na casa do colaborador. Ocorre que, pessoal, diferentemente do teletrabalho, que tem uma previsão na própria CLT, que foi trazida pela reforma trabalhista, o trabalho híbrido não conta com nenhuma regra legal. Não há nenhum dispositivo legal que trate ou que venha regulamentar o trabalho híbrido, né? Tampouco há uma jurisprudência sobre isso, porque na realidade, pessoal, isso é muito novo, né? Nunca foi proibido, mas a adoção do trabalho híbrido, ela vem ocorrendo e vem sendo discutida em função da pandemia, que começou em 2020. Então, não há tempo hábil para nós termos aí nenhuma jurisprudência que venha orientar a empresa nos casos concretos, né? Agora, mesmo assim, mesmo não havendo regras na lei e mesmo não havendo jurisprudência sobre isso, eu entendo que é possível sim a utilização do trabalho híbrido, porque a CLT, ela sempre previu a possibilidade do trabalho à distância. Ora, isso está previsto no artigo 6º da CLT há muito tempo, né? Então, lógico, se você pode executar o trabalho totalmente à distância, nada impede que você trabalhe uma parte na empresa e uma parte em sua residência ou num trabalho à distância, ok? Então, isto é, no nosso modo de entender, é perfeitamente possível a sua utilização. Ocorre que, como você tem situações aí que devem ser regulamentadas, o ideal é que as empresas que adotem tal forma de trabalho negociem uma alteração do contrato de trabalho dos seus colaboradores que não utilizam esse sistema ou que negociem essas regras em acordos coletivos com o sindicato da categoria. Então aqui a gente vai analisar essas duas situações. Nestas duas situações, eu aconselho que alguns pontos sejam abordados, sejam pensados, sejam estabelecidos em regras claras e objetivas. Então, nesse podcast, eu quero colocar para vocês alguns pontos que é importante que eu entendo que vocês criem regras claras e objetivas, tá? Para que vocês não tenham problema lá na frente, tá? O primeiro ponto que eu quero colocar para vocês é estabelecer se esse sistema de trabalho híbrido, ele vai ser provisório. E se ele for provisório, é importante que seja determinado um prazo, né, para que se estabeleça essa provisoriedade, digamos assim, tá? Ou se ele vai ser definitivo, porque nós temos visto que muitas empresas, elas têm pensado nesse sistema do trabalho híbrido daqui para frente, de forma definitiva, não por um determinado período ou independentemente da pandemia. Ok, não há problema nenhum nisso, tá? Só que é importante que isso seja definido no acordo que prevê o trabalho híbrido. Então, é importante que seja definido se ele vai ser provisório e se for provisório, por quanto tempo, qual é o prazo que vai perdurar esse tipo de trabalho ou se ele vai ser definitivo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero levantar para vocês aqui é, se ele não for provisório, né, então se ele for a princípio definido, se existirá a possibilidade de ocorrer o retorno ao trabalho presencial, se ela pode ser determinada pela empresa e, neste caso, se vai existir algum período de adaptação. Eu coloco isso aqui, gente, porque é importante que vocês saibam. A CLT, em seu artigo 468, estabelece que qualquer alteração no contrato de trabalho do empregado, ele tem que ser feito de comum acordo entre as partes, isto é, entre empregado e empregador, e ele não pode trazer nenhum prejuízo direto ou indireto para o trabalhador, tá? Então, imagine que uma empresa estabelece que o trabalho híbrido vai ser definitivo, ok? Se, depois de um período, ela entender que ela não quer mais isso, que ela quer retornar ao trabalho presencial por completo e não houver nenhuma cláusula estabelecendo nada a respeito disso, o empregado vai ter que concordar com isso. Se ele não concordar, a empresa não vai poder sair e voltar do trabalho híbrido para o presencial. Então, por isso que é importante, se essa forma de trabalho não é provisória, se ela vai permanecer daqui para frente, é importante que a empresa estabeleça se vai existir alguma possibilidade de retorno, quem é que vai determinar isso, se é a própria empresa que vai fazer isso, e se for a empresa, se vai existir um período de adaptação. Tá? Então, esse é um ponto importantíssimo. Tá? Além disso, gente, um outro ponto que eu acho importante é você determinar os dias em que o trabalhador vai para a empresa e os dias em que ele vai permanecer à distância. Você pode estabelecer se esses dias são fixos ou variáveis. Quem definirá essa questão? Se o próprio colaborador, se o gestor? Eu tenho lido que algumas empresas têm definido que o empregado, né, é que vai definir, é que vai escolher qual dia ele quer ir na empresa, qual dia ele quer ficar em casa. Ok? É uma regra. Então, fica a critério das partes. Sempre é bom lembrar. Se estabelecido isso, a mudança posterior, ela pode ser complicada em função do 468 da CLT. Tá? Um outro ponto que eu acho importante também que seja determinado é a regra para participação em compromissos presenciais nos dias em que os trabalhos seriam à distância. Isso é importante, tá, gente? Porque imagine o seguinte, você tem um empregado que ele vai estar trabalhando segunda, quarta e sexta na empresa, terça e quinta na residência dele ou à distância. Ok, ok. Então, ele não tem obrigação nenhuma de ir terça nem quinta-feira para a empresa. Mas a empresa veio a marcar um compromisso que é presencial na terça ou na quinta. E aí? Né? Então, é importante que seja definido quais são as regras para isso. Tipo, olha, se mesmo existindo esses dias fixos, em havendo um compromisso que tem que ser cumprido presencialmente na empresa, o empregado deverá comparecer e assim por diante. Então, isto tem que estar expressamente estabelecido no acordo que for feito, tá? Bom, além disso, pessoal, nós temos que pensar na questão do reembolso dos gastos que os trabalhadores terão na sua residência, se for o caso, ou em algum local que ele vá trabalhar, não é isso? Então, gastos como internet, gastos com energia, o próprio fornecimento de equipamentos, tá? E aí, equipamentos, eu não estou falando só o computador, eu não estou falando só o celular, eventualmente, eu estou falando de uma cadeira, eu estou falando de uma mesa, até porque, gente, vocês têm que tomar cuidado até com a questão da segurança do trabalho, né? Se ele vai ter um ambiente propício para ele trabalhar, porque não adianta fornecer um computador ou um celular e o empregado ficar trabalhando do sofá da casa dele, que ele vai ter um problema na coluna, pode ser considerado uma doença profissional, né? Um acidente do trabalho. Então, a empresa tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Além disso, nós temos um outro ponto que eu vejo que é importantíssimo, né, e que muitas pessoas estão se esquecendo disso na questão do trabalho híbrido, é o controle de pontos. Na realidade, pessoal, não é porque o trabalho será feito à distância, seja em algum local ou na residência do colaborador, que você não vai precisar controlar o trabalho dele. Na realidade, a CLT estabelece no seu artigo 62 três exceções para que não exista o controle de jornada. São eles: o trabalho externo incompatível com a marcação, que não é o caso que nós estamos falando, o cargo de confiança e o teletrabalho. Aqui nós não estamos falando do teletrabalho, nós estamos falando do trabalho híbrido, tá? Que não tem a característica do teletrabalho. Então, significa que se você for adotar um trabalho híbrido que não tem a característica do teletrabalho, você tem que controlar o ponto do empregado. E aí, como é que vai ser esse controle? Como se dará isso? Ele tem que ser controlado. Até porque se ele fizer horas extras, ele vai ter que receber por essas horas extras, tá? Então, isto tem que estar muito bem definido no acordo que foi feito, tá? Por fim, gente, eu quero lembrar que a possibilidade de negociação dessas regras com o sindicato, ela me parece mais vantajosa, tá? Se for possível, sempre. Por quê? Primeiro, porque ela aumenta a segurança jurídica. É porque você tem um documento, você tem uma negociação com o sindicato, você tem regras claras e objetivas. Além disso, como se você estabelece isso num acordo, dependendo do que for estabelecido ali, você não vai precisar fazer uma negociação individual, né, você vai aplicar tudo isso aos trabalhadores que estão envolvidos na negociação coletiva, tá? Então, pessoal, esses são alguns dos pontos importantes que eu separei para conversar com vocês nesse podcast sobre esse assunto importantíssimo, que é o trabalho híbrido. Eu acho uma ferramenta importante, principalmente aí enquanto nós estamos nesta pandemia e posteriormente até, porque muitas empresas verificaram que quando o empregado trabalha à distância, trabalha em sua residência, ele vem até a produzir melhor do que quando estava na empresa. Então, é uma ferramenta que pode ser utilizada. Então, esses foram os principais pontos do trabalho híbrido. Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Tchau!